Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Foi uma das primeiras apresentadoras da Prova Oral.
As mesmas parvoeiras algumas e a mesma parte séria.
Foi uma das caras do Portugal radical e do curto-circuito.
Tudo é uma questão de encontrares o teu caminho, que é o que eu acho que tenho feito.
Mas agora quer ensinar-nos a fazer tudo mais um par de botas.
Eu sou quase coaching de mim mesma.
Esta quinta-feira, a convidada da Prova Oral é Rita Mendes. Às 19h, na Antena 3. Ora, cá estamos nós. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral com Rita Mendes, que foi uma das primeiras apresentadoras deste programa. E porquê que isso aconteceu? Porque eu conheci a Rita Mendes há quantos anos, Rita? Há 20?
Eu não sei. Espera aí. Bom dia, boa tarde.
Rita Mendes,
acabei,
entretanto, foi mãe três vezes, pelo menos, não é?
Sim, sim, sim. Acho que à partida a mãe sabe sempre quantas vezes foi mãe, não é?
Certo. Tens três filhos.
Tenho três filhos, onde ele está aqui ao colo.
Este muito recente, exatamente, como é que ele se chama?
Chama-se Duarte Sol.
Ele já sabe dizer o nome dele?
Não, achas? Tem um ano e quatro meses.
Eu com um ano e quatro meses já tinha escrito uma tese de mestrado.
Olha, a única coisa que ele diz é mama mana, que é uma mistura entre mãe, mana, banana e mama. Portanto...
São as coisas que ele gosta, não é? Nessa idade. Algumas vão durar com um tempo. Já agora, Rita, eu de facto já não te vejo há muito tempo. O que é que mudou na tua vida desde aquela apresentadora do Portugal Radical, da SIC Radical? A tua própria relação com a televisão, com a rádio? Tu, entretanto, tornaste DJ, és DJ há 19 anos.
Há 19 anos, sim. Achei que ia ser uma brincadeira, estás
mas
a ver?
Não, mas não foi.
Tu estás a perceber o que é ser mãe. Ele está-me a puxar o microfone para um lado e para o outro e eu vou atrás. Portanto, isto faz parte.
Se estraguem este material que vão ver. Vão ver como é que elas moem. Então.
Olha, então o que é que aconteceu desde essa altura? Tudo e um par de botas, que é o nome do meu livro, não é? Do meu planner. Não será bem um livro, um planner guia. E foi à altura que eu achei que devia falar um bocadinho sobre. Pá, no fundo isto não é uma história do que é que me aconteceu. Até porque se tu estavas a dizer há pouco, eu ouvi-te que não sabias de mim. O que é que esta andou a fazer? Basta leres as revistas sociais, homem.
Eu não leio revistas sociais.
Olha aqui esta Lux, com 8 páginas comigo a contar a minha história. O que é que
ando
a fazer? Não, isto aqui é a minha história, não. Conta o que é que eu andei a fazer em família.
Sim.
Andei a fazer filhos, não é? Para já, em
então,
primeiro
isso
lugar
é ótimo. Três filhos.
Pai, tenho feito tanta coisa, Alvin. Sabes que nos últimos tempos comecei a trabalhar como empreendedora. Tive alguns restaurantes variados. Eu estou a falar isto aqui nos últimos 15 anos, não é? Tive um blog ligado à maternidade que se chamava Barriga Mendinha.
Ah, eu lembro-me disso. Acabaste com o blog?
Acabei. Para já os blogs já não estão na moda. Agora é ser influencer que está a dar, não é?
Até depois ser uma influencer Mendinha.
E sou. Okay. Sim, claro que sim. Tal como tu fazes as tuas coisas com as tuas marcas,
claro,
eu vou fazendo com as minhas. Bem, mas atualmente tenho efetivamente um espaço que se chama Puríssimo, de alimentação saudável, porque tirei também um curso de macrobiótica há uns bons anos atrás e, portanto, é uma área que me interessa.
Conheceste o Varatojo?
Conheci, tirei o curso com ele. Inclusivamente, foi uma das razões que aquele homem, aquele portento, né, que era um mentor e com um carisma tremendo, foi uma
do
das
Instituto
razões.
De macrobiótico?
Sim, foi aí que eu tirei, né? Foi uma das razões porque me fez também apaixonar pela área.
Então, mas a tua comida, a tua alimentação é toda macrobiótica?
Não. Eu sou vegetariana, um bocadinho hipócrita, porque às vezes vou ao sushi. Mas não faço carne em casa, não faço peixe em casa e, portanto, sou muito ligada a esse género de alimentação e os meus filhotes também. Sabes que o meu filho Afonso, inclusivamente, eu tenho o Afonso Luz, a Matilde Estrela e o Eduardo Sol, está a fazer agora um anúncio para o desafio vegetariano com o Marco Horácio e com o Raminhos, porque também é vegetariano.
Eu também fiz, curiosamente.
Sim, exatamente.
Algumas pessoas pensaram que eu era vegetariano, mas na verdade eu simpatizo muito com a causa, embora não sendo vegetariano.
Uh-huh.
Mas simpatizo com a causa. E eles sabem isso e por isso convidaram. convidaram.
Não, e a filosofia do projeto é mesmo essa: é as pessoas que não são vegetarianas poderem ter acesso a esta filosofia sem pensarem, é só gente esquisita, não é? E pronto, e podem comer um bocadinho menos de carne de vez em quando. Mas pronto, para além disso, trabalho em network marketing, ou seja, tenho uma equipa muito grande. Olha aqui o Duarte. Tenho uma equipa muito grande ligada a uma marca chamada Genesse, que trabalha produtos de anti-aging e de suplementação alimentar.
Bem, tu tens uma marketeer, Rita.
Diz?
Tu transformaste também numa marketeer.
Transformei, sim. E tenho. Sim, claro. Eu faço de um par de botas, mas isto tem piada, sabes? Durante muito tempo não teve, porque eu fazia tudo por necessidade e, portanto, eu ia-me atirando às coisas que me iam surgindo. Neste momento já faço uma coisa que é: já estreito as coisas que faço, porque entretanto também estudei muito desenvolvimento pessoal, fiz várias certificações com pessoas, inclusivamente, que tu deves ter entrevistado. Olha, de certeza que já passaram por aqui, com a Susana Torres, com o Pedro Vieira, PNL, com o Eduardo Trugal, Eneagrama, onde descobri que sou um 7, que significa que sou super motivadora, gosto de fazer tudo e mais alguma coisa, às vezes tenho dificuldade no foco, não é? E atualmente.
E sou 7, então, mas isso é o número do Ronaldo.
Ah, sim, pronto, ok. Então isso é uma boa perspectiva.
Então, espera, isso quer dizer que o Ronaldo tem problemas com o foco? Sempre,
não,
ao contrário que ele
não,
até
mas espera,
era.
Mas isso foi o número que ele escolheu, é diferente. Isto tem a ver mais com a tua personalidade de uma forma. É assim, é 7 como podia ser outro nome qualquer. É uma definição para dizer a personalidade que tu tens. E pronto, e o que é que eu faço mais neste momento? Trabalho também como na área do coaching. Tenho um projeto chamado Wonder Up, como comunicadora transformacional. É assim que eu gosto de ser, encarada.
Fazes quantas coisas afinal? Fazes 20 coisas?
Não sei. Sim,
fazes
sim,
muita coisa.
Sim. Sim, faço muita coisa.
Eu lembro de uma altura que tu passavas música também para DJ. Miúdos.
Pois, isso aí deixei porque cheguei à conclusão que gosto muito dos meus miúdos. É difícil trabalhar com crianças, é preciso efetivamente ter uma apetência. Eu gosto de crianças, mas eles são os mais lixados, porque era muito difícil às vezes vê-los à batatada uns à minha frente e não poder fazer nada, arrancavam-me o microfone. Não quer dizer que eu não possa fazer pontualmente, mas não fazer disso a minha vida, não. Eu tiro o chapéu a quem trabalha nas creches, a quem está ligado a essa parte didática das criancinhas. Mas, Alvin, é assim, passaram realmente muitos anos e, portanto, eu não te consigo fazer assim uma descrição.
Peraí. Mas calma, mas eu estou a adorar, no fundo, saber que.
Eu vou aqui atrás da minha biografia.
Encontramos algumas vezes e aí vamos sabendo um do outro, mas a verdade é que, por exemplo, a nível de comunicação e televisão, ficaste, como direi, sentes falta da televisão?
Olha, é uma das coisas que eu falo aqui no meu Como Fazer Tudo e um par de botas. Uma das razões, houve ali algum tempo em que eu fiquei um bocadinho encravada e estava, enfim, vi um bocado revoltada com a situação, ou revoltada no sentido de não percebia porque é que eu, acreditando que era, tinha nascido para a comunicação profissionalmente, comecei a fazer televisão com 18 anos, achava que tinha valências, achava que tinha espaço e de repente. O Nas costumava dizer que eu tinha a teoria da conspiração, porque eu achava sempre que sabia o porquê, porque não. Pronto, não conhecia este muito bem. Se calhar tinha que se conhecer melhor, porque se calhar não estava a fazer parte do lobby, se calhar porque não estava no timing certo. Pá, e a verdade é que foi uma série de conjugações. Alguns nãos que eu dei a projetos que se calhar deveriam ter sido sims. E eu achava mesmo que a coisa seria tipo, vou estar aqui 6 meses sem estar na área. A verdade é que passaram muitos anos. No entanto, é assim, eu tenho tido projetos pontuais. Não são coisas que se calhar que me Eu já não considero que seja a minha carreira principal, com pena minha, não é? Agora já estou mais apaziguada. E o desenvolvimento pessoal e esta parte toda mais ligada para mim ajudou-me aqui a superar essa fase. E acredito mesmo, isto pode parecer clichê, que a vida nos traz onde nós temos que estar.
Mas
neste momento
que têm...
já não estou chateada com isso, mas já estive.
Mas as pessoas que têm uma vida muito ligada à imagem, à televisão, depois, quando a televisão sai de cena, muitas delas entram numa
espiral, não é? Uma depressão.
Sim, quase numa. Porque sentem-se abandonadas.
Mas eu quero acreditar que sou diferente. E por isso é que os variados projetos que eu faço, e às vezes as pessoas me procuram, ainda agora num projeto, mais um projeto novo que eu vou entrar, que tem a ver também com a maternidade e com almofadas da amamentação. um projeto giro.
Como é que é? Almofadas de amamentação. Explica, explica lá.
São umas almofadas de conforto total. É uma coisa muito gira. E é uma sócia que é brasileira, que é a Tatiana. E ela dizia-me assim: eu estou farta, ela é brasileira, eu estou farta em Portugal de que as pessoas falem e não façam nada. E tu, apesar de teres alguma visibilidade pública, tens essa mais-valia, mas também metes a mão na massa. E eu meto, eu tenho o espaço que eu tenho, que é o Puríssimo, de alimentação saudável. É dentro de um ginásio. E eu cozinho, eu sirvo as pessoas, portanto eu não mando fazer, também mando às vezes, não é? Porque também temos pessoas a trabalhar connosco. E portanto eu acho que e sou muito criativa, estou sempre a inventar. Portanto, às vezes corre bem, outras vezes corre mal, não é? Nem sempre corre bem, mas muitas vezes corre. Eu prefiro me lembrar só das vezes que correu bem. Porque eu não consigo estar quieta. E depois lá está, e tenho uma família para cuidar. E tenho que ir atrás. E gosto de juntar as duas coisas. Ou seja, não estou a fazer só por, eu não consigo trabalhar só por trabalhar. Entendes? Tipo, olha, para ganhar o meu dinheiro tenho que me sentir confortável e gostar do que estou a fazer. E portanto vou criando os meus postos de trabalho.
Estou a adorar isto. Rita, há um momento que eu considero um dos momentos mais inacreditáveis que alguma vez aconteceram na televisão portuguesa. E esse momento tu estavas presente.
O Herrera?
Não, não é o Herrera. Isso é outro, Herrera. Então.
Sim, isso foi com o Marco.
Bem, mas é nesse programa, é justamente no programa que tu fazias com o Marco, mas também com o.
Com o Gaspar Borges, que encontrei há pouquíssimo tempo.
Também eu.
Foi, em Campo de Ourique. Em Xandorri.
Bem, eu também acho que o encontrei em Campo de Ourique. Deve ser onde ele mora. Pois, deve ser. Bem, esse momento, ouvintes da Provaral, vamos tentar, inclusivamente, talvez a produção deste programa consiga este momento. Este momento aconteceu justamente nesse programa. E basicamente era aquele. É possível que se chamasse Seu Zé?
Ah, então não era o Herrera, era assim, aquele do Firmino. Não,
não era nada do Firmino.
Sim, foi, sim.
É o Seu Zé que ele perguntou-vos se vocês acreditavam na vida depois da morte.
E sacou de uma pistola.
Em direto, sacou de uma pistola e deu um tiro e caiu.
Não deu tiro nenhum, fingiu, não é?
Ele fingiu.
Percebemos uns segundos depois.
Não, mas nessas imagens, eu já analisei bastantes vezes esse vídeo. Nessas imagens, tu entras em pânico. Tu pensas mesmo que ele deu um tiro na cabeça,
claro.
Não é?
Porque ele cai. Foram uns segundos terríveis.
Ele faz aquilo muito bem. Porque ele diz: vocês acreditam na vida depois da morte? Dizes qualquer coisa, tipo, não, ou não sei o quê. E ele tipo, pá! E cai inanimado, tipo, fica no chão.
Sim,
são alguns segundos. Vê-se a tua cara a dizer, tipo, o que é que aconteceu aqui? E de repente ele, passado 5 segundos, ele levanta-se a dizer: ah, estão a ver.
Pá, e sabes o que é que eu na
tu
altura.
Lembras-te deste momento ou não?
Lembro-me, claro, então lembro-me tão bem. O que eu acho é que é pensar assim, realmente. A pouca segurança que nós temos nos nossos estúdios, não é? Pode entrar mesmo um maluco e fazer uma cena dessas. Isso já foi há muitos anos, sem dúvida, e foi um momento icónico, sim. Eu estava a dizer que
Qual é esse momento do professor Herrero?
Não era o professor Herrero, era este. Eu é que achei que. Não, já estou toda trocadinha.
Ok.
Isto são, são os muitos anos de histórias. Eu lembro-me que tu me dizias uma coisa há uns anos atrás, dizias: qualquer coisa que. Qualquer história, tu tens algo parecido que tenha acontecido. Ou tens sempre histórias para tudo. E eu agora vou-me lembrando. Eu entrei aqui um bocado a correr, não é? Com o puto, os braços. E agora estou-me a lembrar. Tu, por exemplo, perguntaste-me o que é que te aconteceu durante estes anos. Estou-me a lembrar, por exemplo, nos meus dois partos. Eu não gosto de andar de elevador. Eu vim agora de elevador com medo. Porque, por exemplo, no parto da Matilde, da do meio, eu entrei em trabalho de parto no elevador encravado. Portanto, sim, tudo me acontece, estás a ver?
Bem. Desculpa lá, tu entraste em trabalho de parto e o elevador encravou?
Não, foi ao contrário. O elevador encravou. Eu ia para uma reunião e o elevador encravou e eu com medo. A minha mãe diz que eu fico sempre com os lábios brancos quando fico com medo num espaço fechado. E fez explotar. Olha, fiquei, como é que se diz? Não é libertei as águas, romperam-se as águas. E pronto, e lá fui eu para o hospital depois de sair do elevador encravado, não é?
Estou-me aqui a lembrar da última vez em que isso aconteceu. Eu, curiosamente, não estava lá
também
dentro.
Também romperam as águas?
Não me romperam as águas, mas foi uma situação muito delicada porque eu fiz um jantar com alguns amigos na Costa da Caparica quando eu tinha.
Olha onde
casa
eu moro.
Lá.
Na Córcega da Caparica, se faz
Córcega.
Favor. Nós temos um novo hashtag, hein, que é mais chique.
Tu conheces aquele projeto do Cassiano Branco para a Costa da Caparica, que data ali dos anos 30.
Ah, sim, que poderia ter sido uma Costa da Caparica fantástica e
sim, aquela. aquilo é genial. Nós falamos muitas vezes disso porque realmente é um plano. Quem não conhece, procurem lá. Cassiano Branco, sim. Costa da Caparica, plano arquitetónico para a costa. Então o que ele queria fazer ali era uma espécie de, olha, de Córcega.
Córcega da Caparica, exato. Córcega da Caparica. Um cane à Lisboeta.
Acho que Salazar não gostou muito da ideia dele.
Mas mora-se muito bem naquele lado, sabes? Estou lá,
eu também gostei muito.
Bom, eu não sabia que tinhas lá morado.
Eu morava num prédio em frente ao Barbas, justamente num prédio onde há uma loja de surf cá em baixo.
Perfeitamente.
É muito conhecida. Eu morava no sexto andar e fiz lá um jantar com várias pessoas, uma das quais foi o Nuno Costa Santos, que tem uma rubrica aqui na Antena 3, mas também o João Manzarra, que na altura estava um bocado no início.
E aquele... que agora vive no Baleal, que também é perto do meu papá. Pronto. Que mora em Peniche, toda a gente se encontra.
O teu pai, o que é que faz agora?
Agora não trabalha, só curto o mar e decidiu afastar-se da cidade para ir viver para a Consolação. Está a curtir a vida. O Lobo do Mar.
Eu lembro que o teu pai chegou a ter um restaurante.
Chegou, por isso é que eu há pouco te disse quando.
Aliás, estás mais parecido com o teu pai do que com a tua mãe.
Sim, tanto fisicamente como nesta maluquice de ser empreendedora e acreditar sempre no Pai Natal. Se bem que o meu pai às vezes ainda me diz, dá-me na cabeça e diz: o quê? Vais-te meter noutro negócio? Porque neste momento eu estou em variados, não é? Se bem que eu acho que o negócio que é mais rentável para mim e que me corre melhor é aquele onde eu não investi dinheiro, que é o network marketing, que não se tem que investir e, portanto, vais criando uma rede. É uma forma não tradicional de trabalhar. Pronto, mas continua a meter-me em coisas.
Eu lembro de uma história com a tua mãe, que eu não sei se é verdade ou é mentira, que ela tinha sido namorada do Herman José.
Era e foi, claro, então isto não mudou.
Foi namorada do Herman José.
E eu costumo dizer à minha mãe: oh mãe, correu tão bem ou tão mal, que já viste onde é que aquilo foi parar. Foram namoradinhos de adolescência, sim.
Mas quanto tempo?
Ah pá, sei lá, isso não sei.
Será que o Herman se lembra? Vou-lhe mandar uma mensagem.
Lembra, claro que lembra. Sim, manda sempre beijinhos para a minha mãe, sempre que nos vemos, sim. Ah pá, foi tipo, imagina, nem sei se chegou um ano, tipo, eles moravam ali, eram betinhos da Avenida de Roma, a minha mãe diz que ele tinha assim o cabelo compridão e tocava lá as violas e não sei o quê. Pronto, houve ali umas beijocas, uns amassos e não sei o quê, uns meses, acho eu. E também passavam férias na costa, na Córcega da Caparica. Atenção que este hashtag é meu, Córcega da Caparica, meu e do Gui. Isto é direitos de autor.
Eu adorei. Bem, mas ainda contei a minha história. Então, o elevador de minha casa, morava num sexto andar, e esse elevador dava alguns problemas. E de vez em quando encravava. E eu pessoalmente nunca entrei em pânico.
Não entraste em trabalho de parto?
Não entrei em trabalho de parto. Encravou comigo umas duas ou três vezes. Cada vez que encravava, tínhamos que ligar. Bem, mas nesse dia era muito tarde. Nós estávamos a sair do jantar, era para aí duas e meia da manhã. E
pá, não estava lá ninguém.
E na verdade era preciso a chave do elevador. E eu percebi que a minha chave estava na minha outra casa em Lisboa.
E
o Manzarra estava completamente em pânico.
Ai, que horror, é horrível.
E eu senti que o Manzarra estava em pânico mesmo. E a dizer, mas pá, eu vou tentar demorar o mínimo possível.
Mas ele é que estava encravado.
Ele e mais três pessoas, mas ele estava particularmente. Okay. Eu estava a sentir
ele estava
incomodado à série. E então tive que, em tempo recorde, vir à minha casa em Campo Lide, de moto, não é? E vir para cá, acho que nunca fiz esse trajeto de forma tão rápida para.
Agora imagina, se fosse a Rita Mendes, quase a ter um bebê. Eu ia com um colega, o Francisco Gautier, e ele só me dizia assim. Calma, ele com um ar muito calmo. Calma, que eu já assisti a dois partes das minhas filhas. Eu não sei o que é que assiste a um terceiro. Esquece. Mas sim, mas olha, mas tenho sempre uma história para cada situação. E isso também
eu estava a dizer que tu eras uma fura-vidas e és?
Sou, também te ouvi dizer isso quando já vinha atrasada. Sou uma fura-vidas, sou. E tenho montes de orgulho nisso. Já te disse que houve uma fase que fazia por obrigação. Hoje em dia faço por orgulho e também porque sou... Opa, acho que sou um exemplo para uma falange, uma comunidade de mulheres que me segue, principalmente agora aqui na faixa dos 40, não é? Que isto, o tempo passa. O tempo passa.
Tens muitos seguidores?
Tenho uns... Pá, olha, para o que hoje em dia são seguidores e o que as redes sociais exigem não é nada, são à volta de 50 mil, não é? Mas para pessoas como, por cá, 100,
é
200
bom,
mil... Sim, eu digo-te isso porque eu estou sempre a ver pessoas novas, principalmente miúdas e miúdos, que eu não faço ideia quem são, e de repente 200 mil seguidores e não sei o quê. Pronto, mas isso
tem
é...
Tem um bom rabo?
Sim, pois... Também não mastro tantas vezes, não é? Porque o meu rabo para 46 anos também não está nada mal.
200 mil seguidores é porque tem um bom rabo, com a certeza.
Exatamente.
Deixem-me só dizer que amanhã o nosso convidado vem falar de coisas bem diferentes. Isso queria eu que ele falasse
sérias.
Coisas diferentes, sérias e importantes.
Manuel Monteiro gosta da língua portuguesa.
Sim, o não pode ser para, porque o curso iria para.
Gosta particularmente quando é bem falado, o que nem sempre acontece.
E foi impedido por alguém? Não, por uma pandemia.
Diz que os portugueses deixaram de se intitular, passaram a auto-intitular-se, que não se proclamam, passaram a autoproclamar-se.
Dizem perda corretamente, mas passaram a dizer perca com o sentido de perda.
Esta sexta-feira, as palavras vão entrar em combate. Contra as falácias e os erros comuns, às 19h, na Antena 3.
Às vezes apetece dizer coisas certas com palavras erradas.
É verdade, e faz isso muito bem.
Olha, e sabes uma coisa? Isto dá-me aqui uma deixa para voltar aqui ao meu livro, porque.
E agora falar dele.
Eu fiz este livro em 2 meses.
Uhum.
Este livro, por isso é que eu não gosto de lhe chamar livro, que às vezes até parece mal. Este planner, esta agenda com conteúdo. Pronto. E tive uma ajuda preciosa de uma pessoa que se chama César Ferreira, que foi quem fez a arquitetura do livro e que tem um projeto que são as Santas Calinadas. E é um bocadinho isto que estávamos aqui a falar com tens que pesquisar, é muito giro.
Então Jorge Jesus deve ser a capa das Santas Calinadas, não?
Sim. Não, é na internet, ele vai fazendo. Mas vai fazendo estes apontamentos fantásticos que, pá, sem dúvida, que, então é a geração mais nova. Eu vejo pelos meus filhotes, não é? Há tanta calinada aí que nós fazemos. Nós, entre aspas, eu tento não fazê-las, mas às vezes também as cometo.
Oh, Rita, então, mas diz-me lá, como é que podemos fazer tudo? Que métodos é que existem para, no fundo, conseguirmos fazer tudo mais um par de botas? Porque
então,
eu confesso que tenho alguma dificuldade.
Tu disseste que querias fazer tudo, não foi? Não, há bocado.
Eu quero fazer tudo. Vamos escrever. Eu acho que já faço muito. Eu, na verdade, tenho várias listas. Tenho listas de tudo. Uhum. Tenho desde listas digitais a listas em papel. Eu uso tudo para não me esquecer de nada. E vou conseguindo. E fico muito satisfeito quando vou eliminando tarefas. Tenho mesmo grande satisfação. Tipo, num só dia, eliminar 6 coisas tipo, ali por fazer.
Isso tem a ver com produtividade, não é?
Sim.
E que foste, com certeza, que também com o tempo apurando, que eu acho que.
Fui apurando e também fui percebendo, através de alguns esquemas, que tu podes colocar, imagina, tarefas A, há quem ponha cores para perceber quais são prioritárias, porque nem todas as tarefas, como é óbvio, são prioritárias, nem todas nos exigem o mesmo nível de trabalho. Há umas que são mais complexas e que nos demoram, imagine-se, o dia todo.
Sim, sim,
para
e se calhar nem são tão prioritárias para a tua vida.
Há quem diga que essas devem ser as prioritárias, as que demoram o dia todo.
Porque são chatas.
Devem ser essas as primeiras a ser concluídas, porque depois as outras são mais fáceis.
Olha, a filosofia que eu tenho e que eu trago aqui, e por isso é que é um projeto que eu acho que é diferente da maioria dos que está aí, é que os meus ensinamentos, entre aspas, não são tão práticos e tão objetivos como isso que estás a falar. Porque eu acho que eu, quando comecei a estudar, a fazer esta parte do meu conhecimento pessoal e do meu deste desenvolvimento pessoal ou humano, que está muito em voga agora, cheguei à conclusão que tu tens que te conhecer primeiro. E eu não me conhecia, eu andava às aranhas. Certo? Ou seja, eu agora faço isto porque agora faço televisão, mas agora também também faço o projeto do restaurante e agora vou morar para o estrangeiro, mas agora quero ser mãe e não quero sair daqui. Portanto, eu não sabia muito bem o que é que queria.
Foste para o estrangeiro?
Tive um tempo que morei em Madrid, sim. A fazer um programa que se chamava Hollywood Boulevard. Por isso é que eu te digo, há coisas que o pessoal nem sabe. O Hollywood Boulevard, que era gravado em Madrid, para o OXN. Era um programa daqueles fediverros sobre os atores e sobre
que há muito em Espanha.
Sim, que há muito em Espanha, mas era feito para Portugal. E portanto não foi algo, que fosse, que tivesse assim uma grande.
Espera aí, antes de continuares.
Olá, agora, filho.
O teu filho sentiu saudades tuas, veio aqui cumprimentar-te.
E veio aqui entregar-te. Isto é uma Energy Ball que eu faço no meu
Energy Purissimo, Ball, estou a precisar.
Feita por mim, toma.
Mas eu como no final, que não. Bom, mas deixa-me.
Já te explico o que é isso.
Deixa-me só aqui falar contigo a propósito, justamente, da tua passagem por Madrid, porque de repente, em Madrid, no mundo não se fala outra coisa a não ser na canção da Shakira. Qual é a tua opinião, já agora? Já vi vários posts sobre isso. Eu sei que isto parece um assunto de fé diver, é verdade.
Sim, sim.
Mas entretanto.
E eu ainda tenho que te explicar o que é que eu faço aqui na agenda,
sim,
mas pronto,
vamos,
já lá
vamos.
Vamos.
O que é que tu. Há várias pessoas. E muitas mulheres a comentarem. Por exemplo, eu vi uma anterior convidada deste programa, a brasileira Maria Ribeiro, a dizer que chegou a hora das mulheres também poderem, numa canção,
chincalhar.
Neste caso, bem, revelar, perceber, dizer o seu mal-estar em relação a um tipo de situação, por exemplo, esta. Como é que tu interpretas?
Olha, é assim, eu não tenho estado a par de todas as escovilhices que depois vieram depois da grande notícia. Portanto, sei que ela que o acusou, que fez aquela brincadeira com, entre o Ferrari e o Twingo, entre os relógios, não foi o Rolex, é o que eu sei. Entre o Rolex e o, acho que era o Casio, e sei que ele já lhe deu a resposta.
A canção não é só isso, não é?
Sim, eu não ouvi a canção, só tenho ouvido, tenho lido algumas coisas. E sei que depois ele lhe deu, e tem piadola, as respostas que ele lhe tem dado, entretanto, até com. Já sabes isso? Acho que ele. É patrocinado pela Casio e no outro dia faz fotos com a Casio e diz que é um relógio para a vida e apareceu também nas redes sociais de Twingo, portanto ele está a brincar com a situação, o que eu acho que para ela não deve ser muito, muito divertido. Mas o que é que eu acho? Eu há pouco por acaso estava a comentar com o Gui, com o meu companheiro, que das piores coisas para uma mulher da minha idade, de 40, madura, é ser traída por uma pita, que é o caso. Porquê? Porque nós chegamos a esta altura de campeonato em que, epá, já, se calhar já não estás tão perfeita, tão no auge da tua beleza, como estavas aos 20, e aos 20 achavas sempre que estava mal. Eu também achava que tinha barriga, que tinha o cabelo isto e que estava cansada e não sei o quê. E era perfeita em relação ao que sou hoje, já fui meio e tal, mas sinto-me muito bem na minha pele, muito melhor nos dias que correm. E
então, do que naquela altura?
Sim, sim, sinto-me muito melhor a todos os níveis, muito mais bem instalada na vida. E o que acontece é que tu, quando tens um parvalhão com a tua idade que te troca por uma miúda mais nova, o que tu sentes é que, tipo, que tempo perdido que eu tive com este parvalhão. E eu até dizia ao Gui, olha, só alguma vez me traíres, trai-me com uma gaja da minha idade. Porque pronto, aí eu veio uma troca qualquer, ou veio uma loucura. E portanto eu acho que ele merece, sem dúvida, todo este insurgir por parte da Shakira. Agora, se ela não for gozada no esquema, porque eu acho que ela neste momento já está também a passar um bocadinho por parva, percebes? Portanto, epá, é assim, se ela se... eu acho que as mulheres resguardam muito também com esse medo, e nós somos muito mais postas
O artigo da Maria Ribeiro dizia isso, que tradicionalmente as mulheres, num caso destes, se resguardavam, no fundo é, não iam lavar publicamente roupa suja, não é?
Mas feio que... sempre lavar roupa suja, seja homem, seja mulher, mas sim.
Imagina que faz um hit, que é já a canção que em 24 horas mais foi ouvida no mundo.
Sim, e que ainda por cima está a fazer ganhar muitos chifrões, não é? Deve estar a ganhar muito dinheiro com aquilo também. Portanto, também é uma forma de se vingar, com certeza, dele, digo eu. Mas, não sei. Eu, a minha postura cada vez mais é que as histórias são nossas e nós temos. Porque ela mais tarde, mais cedo, se calhar, pode se arrepender.
Portanto,
disso,
trair, né? Sim, com uma pita, não, é isso?
Sim, ou com um pito. Trair, sim, mas tem que ser com uma da nossa idade. E pode juntar tudo à festa, pronto. Olha.
Mas fica por ser mais nova.
Não tem a ver com ser mais nova, tem a ver mesmo com aquilo que eu te expliquei. Com o sentir, eu no meu caso, a evolução espiritual e pessoal que eu fiz ao longo destes tempos, e pensar, porra, o que é que andei aqui a fazer com esta criatura?
Ouvintes da Prova, que ainda não viram a canção da Shakira, vamos passar aqui só um pouco.
Eu também não ouvi ainda.
Não viste?
Não.
Bem, não é logo na primeira parte que ela diz isso, do Twingo e do Casio, mas vale a pena ouvir. Gosto ou não da Shakira, não é disso que estamos a analisar a qualidade da música, mas é realmente o que ela diz. Se bem que, se nós analisarmos muitas músicas, há milhares que são recados também,
sim.
Não é? Mas pronto, esta aqui é a mais recente e possivelmente é uma daquelas que é mais frontal na mensagem que passa. É esta.
Foi o quê?
É a maldição Shakira que aconteceu aqui neste
programa. Eu acho que foi o lápis azul, não é? Lápis azul. Foi censura.
Há aqui uma coisa que nós ainda não colocamos, mas agora vamos colocar. Queremos a participação dos nossos ouvintes. Queremos que nos digam como é que eles organizam a sua vida e como é que ela fica melhor. Soltem o planner que está dentro de vocês. Dê-nos boas dicas para sermos mais organizados no dia-a-dia. É este
o
número da Provaral. Rita Mendes é a nossa convidada.
Na prova oral, na outro vídeo, fenomenal. Tens carta branca na prova oral.
Vamos tentar ouvir a música da Shakira, mas antes disso, aproveitamos já para ouvir aqui uma mensagem que nos envia o Rui Carvalho, e que é esta.
Quem está aí é Rita Mendes.
É Rita Mendes, é.
Uhum. Bom, agora dá-me vontade de ter aí o Unas, o Xavier,
pois era.
Faísca.
Para dizer também que a prova oral sinto muitas vezes que é o curto-circuito da rádio. E não podia ser feito por melhor pessoa do que por ti. Bom, para dizer então, também se a Rita não tem se interesse por ele, pelo assunto, mas acho que um blog interessante, ou uma página interessante para ela pesquisar, é a GPT da Patrícia. Ela que veja se tem okay. interesse por ela. Ah, fica bem.
Não percebi o que é que ele disse.
Eu também não percebi, confesso, mas já vamos...
GP?
Será que alguém percebeu?
Não percebi. Olha, mas é verdade, muito me orgulha pensar que este género de comunicação, e a comunicação que hoje em dia se faz em todo lado, informal, começou no curto-circuito. Isso aí, não há dúvida, hoje em dia já é...
Não sei se começou no curto-circuito, mas naquela altura sim. O curto-circuito foi...
Pelo menos a ser mais massificado e mais mainstream, sim. Não é? Aquela forma...
As pessoas falam muito...
Falávamos em 99.
Olha, o 5 para a meia-noite, não é? Também acho que causou bastante...
Mas já foi muito tempo depois.
Sim, mas repare-se. Para as pessoas que não sabem, anos atrás, há 10, 15 anos, sim, que era diferente, havia uma coisa que se chamava falatório e que eram também 5 programas diferentes, sim, todos os dias, e que tinham outros apresentadores, não é? Entre os quais o Pedro Rolo Duarte, a Clara Ferreira Alves, enfim.
Eu estava, era fã, sim, eu lembro-me bem.
Estava
sim,
a ver,
sim, tens razão.
Outro dia um programa, estou no YouTube, de resto, esses falatórios, alguns, e era só a Clara Ferreira Alves em estúdio com o José Saramago. Pá, eram assim com o Miguel Esteves Cardoso, tudo no mesmo programa. E pronto, estavam no falatório. Isto é, não há fórmulas que já não tenham sido inventadas. Já agora,
claro.
O Hugo Sacramento, ouvinte da prova oral, ele quer deixar aqui uma mensagem dizendo, e atenção, que isto pode ser muito polémico. O Hugo Sacramento diz que Shakira imitou Agatha.
Eu não sei se foi a Agatha, mas dizem que ela plagiou a música. Não é a Agatha, com certeza.
A música da Agatha?
Não, acho que não é da Agatha. Dizem que plagiou, acho que de uma outra cantora. São as coisas que eu leio. Olha o que eu leio quando estou nas insónias à noite. Acho que de outra cantora latina qualquer.
Bem, deixa cá ver.
Jessica. Boa noite. Olá. Quem diz que a Shakira é pioneira neste tipo de canções, a falar de traições e tudo isso, é porque não conhece a música popular portuguesa. Vejamos o caso da Agatha, né? Pode ficar com as joias, a casa e o carro. Ou a Mónica Sintra, na minha cama com ela. Quer dizer, em Portugal já existe há muito tempo. A Shakira não inventou nada.
Só não se sabe como é que se chama o da Agatha. Se é o João, se é o Francisco, se é o Manel.
Sim, é verdade.
É diferente.
Sim, esta canção da Shakira é um pouco mais explícita. Eu agora acho que estamos em condições de passar finalmente. Ouvintes da Provaral, acho que deve ser a primeira vez que se passa a Shakira na Antena 3.
Bem feita, toma lá! Vamos, sabe, já buscaste, como é que é? Vamos. Seu porco!
O
que anda a picar outras?
Aqui é completamente explícito. Acho que agora.
E tu a abanares o capacete, hein, Alvin? Estou-te a ver.
Não, quem viu o vídeo da Shakira percebe que ela está.
Estás a ver o vídeo?
Está ressentida. Não, não estou.
Ah, ok.
Mas já ouvi.
Não, mas sabes qual é a cena?
Agora, espera bem.
Ok. Por acá no vuelvas a casa. Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo pago por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolls por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio. Ela está muito ressentida, a Shakira. Eu acho que é assim. O facto dela ser figura pública, é o que deu, não é? E saber a história deles. Porque é assim, se tu não soubesses nada da história pessoal deles, é mais uma música em que se fala de uma história de traição, não é? E cada vez mais, pá, eu por exemplo não sou fã do funk brasileiro que atualmente se ouve e, pá, pronto, é uma coisa que até me incomoda. Sabes que eu tenho dois filhos a chegar à adolescência e que as miúdas principalmente ouçam e que dancem aquelas músicas que muitas vezes vão contra a forma de o que eu considero que deveriam ser os princípios das mulheres, não é? E a forma como os homens tratam as mulheres naquelas músicas, mas não sabem quem é quem, não é? Pronto, vai dar. Aqui sabemos que são eles.
Aqui alguém nos enviou a tal música que já se diz que a Shakira, ao que tudo indica, terá plagiado. Esperem lá, é esta música. Vejam, ouvintes da Provaral, primeira vez que vou ouvir isto, não faço ideia. Chama-se Briella Solo Tu. Não. A cantora deve se chamar Briella e o tema deve se chamar Solo Tu. À partida será isso. Deixem cá ver se isto faz algum sentido. Ora, ouçam.
O ritmo é muito parecido, mas também a qualidade musical dos dias que correm, Alvin. É tão boa que parece de igual.
Tenho muitas dúvidas. Ok, diz Solo Tu e tal. Okay.
Não, acho que tem a ver com a batida do, não é, que é parecida, mas não, hoje em dia está tudo tão parecido.
Mas repare-se, estamos aqui a falar deste caso, não é? Da Shakira e do Piqué. Ainda não há grandes pormenores, se calhar até podem vir a público, mas grave foi com o Johnny Depp e a
Amber qualquer coisa.
Sim,
Amber Heard.
Amber Heard, porque aí sim aquilo desceu ao mais alto nível de sempre.
São as novelas da vida real, não é?
Estás-te a separar e de repente o mundo inteiro está a perceber todos os pormenores de um relacionamento.
Por isso é que eu acho, e voltando a puxar a brasa à minha sardinha, só não falamos nada aqui da minha cena, que são bons os exemplos. A minha história, como tu sabes, pessoal, também passou por várias separações. Eu tenho um filho de cada pai, o que não é muito usual, e há algumas moralidades e éticas que às vezes me beliscam, às vezes até eu própria, não é? Porque às vezes nós próprios somos os nossos próprios inimigos, não é só o que dizem de fora. Até que eu cheguei à conclusão que, epá, é assim, se esta é a realidade e se já passei por tanta coisa, mais ou menos simpática, mais vale usar o dia de hoje para as coisas positivas e não ir agarrar as roupas sujas, porque há sempre roupas sujas nas relações, e, não é? E então, tu há bocado perguntavas-me como é que se pode fazer tudo de um par de botas, conhecendo-te primeiro, sabendo quais são os teus porquês, as tuas missões, quais são as áreas da tua vida que estão mais em déficit e que tu não te sentes realizado, e depois a partir daí começar a estruturar como é que consegues trabalhar todas essas áreas da tua vida.
Como é que a tua casa está organizada, por exemplo?
Está desorganizada, é caótica. Eu digo
a Marie Kondo não entra lá?
Não, sabes que eu tenho o curso de Feng Shui também, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E a Wanda Boa Vida, que é a minha amiga, acho que já a entrevistaste.
Sim.
A Wanda diz sempre assim: epá, antes de pôres a casa toda arrumadinha, não interessa cá se é azul, se é amarelo, se está para o oeste ou não sei o quê, porque é uma casa com três filhos e com uma pessoa que, como eu, tem uma vida que não é rotineira. Portanto, eu continuo a trabalhar como DJ, como sabes, e a fazer viagens, continuo. Eu com a Genesse também trabalho, faço reuniões fora de horas, agora com o espaço. Portanto, é complicado ter aquela organização que eu gostaria de ter. Tenho uma ajuda maravilhosa, tenho uma senhora que me ajuda a fazer limpeza e organização de casa, mas eu acho que também há um peso muito grande que se põe nas mulheres hoje em dia, que é tudo o que é instagramável e lindo nas redes sociais das outras. Estás a ver aquela cena do a galinha da vizinha é melhor que a minha. E portanto, eu não estou a dizer que a minha casa seja uma pocilga, porque não é organizada como aquelas coisas que tu vês lindas e maravilhosas, todas branquinhas. Estás a ver tudo branco com três crianças em casa, mais uma gata, não é? E portanto eu acho que outra das coisas que eu ensino aqui é a relativizar as coisas e os stresses que nós pomos em cima de nós mesmos. E portanto, as tais dicas que eu digo que dou é em cada uma destes paradores, não é? Que são 13, não são 12. Porque eu também digo aqui que eventualmente, como eu na minha vida, como é que eu digo aqui, organizadamente caótica, a minha gata pode-me roubar comer uma página, que já me aconteceu, olha, quando estava macrobiótica, uma vez tinha uns apontamentos, ficaram todos rasgados pelos gatos. O meu bebé pode vomitar em cima do livro, portanto tudo pode acontecer. Por isso eu dei, é quase como um 13º mês, estás a ver? E então em cada um deles tenho exercícios de desenvolvimento pessoal, mas de uma forma muito simples, porque eu acredito que foi o que me salvou, sem dúvida, este processo de desenvolvimento pessoal e o coaching. E pá, sei que está muito batido, mas cada qual serve do que quer servir. Eu estava até a dizer que trabalhei com...
Não foste ao encontro da Cristina Ferreira?
Não fui. E não é, apesar de gostar da Cristina como profissional de comunicação, não me chamou aquele evento.
Mas não era isso?
Não me chamou, não me disse, oh Rita, anda cá, não me disse, não. Não disse, não. Deixem-me cá ficar.
Esperem, deixem-me só colocar aqui duas mensagens, uma delas em vídeo, que nos chega por parte do Rui Trigueiro e que diz isto.
Olá para o Voral, olá Fernando, Luís. E olá Rita. Só para dizer que vocês os dois são duas pessoas espetaculares.
Espetaculares.
E que muito felizes me fizeram. Ainda me lembro muito bem de uma queima em Viana do Castelo, que a Rita foi lá passar a música. E salvo erro, tu também foste.
Muitas vezes.
No mesmo dia, salvo erro. Mas pronto, mas para falar ainda do tema de hoje, da organização. Ora, muito bem, a organização é muito importante na minha vida, porque quem trabalha das 7 da manhã até às 10 da noite tem que ter tudo muito bem organizado. Como é que eu faço então? Agenda no telemóvel, tudo apontadinho, e o que é que tenho? Trabalho, família e depois os meus hobbies. Trabalho com todas as marcações que tenho que fazer durante o dia, encaixar tudo o que tenho que fazer nas tarefas familiares, e depois vem o meu treino, que é o meu hobby, que é o triatlo. Beijinhos e abraços a todos, bom programa.
Olha, obrigado. Já agora uma outra mensagem que também nos chegou é do Luís Nogueira. Ele diz que prefere o HF a Shakira, mas responde porquê.
Tarde, Albin. Tarde para o Voral. Epá, Shakira fez uma música com termos explícitos para o namorado. Ah, meu, sobre termos explícitos.
Ele está incomodado com a cena, estás a ver?
Eu acho que uma coisa como o vernáculo do homem, a música do UHF, epá, eu acho que o Ribeiro.
Olha, mas ele está a ouvir a música dela, não está?
E também com quem nos. Como ela. Mas pronto. Aquele abraço, Albin.
Percebeste? Já agora aqui o Flávio Piteira tem uma opinião automobilística.
Deve estar a andar de carro, será isso? Não?
Não sei, vamos ver o que é que ele diz. Esperem lá, é isto.
Boa tarde, quero apenas deixar uma opinião meramente automobilística e mais nada. Eu preferiria sempre um Ferrari usado ou um Twingo novo. Só isso. Abraço, bom trabalho.
Aí está.
Bela felicidade.
Entretanto, algo vai acontecer em breve, ouvintes da Provaral, que vai marcar o mundo.
Manuel Monteiro gosta da língua portuguesa.
Sim, o não pode ser para, porque o classificador iria para.
Gosta particularmente quando é bem falado, o que nem sempre acontece.
E foi impedido por alguém? Não, por uma pandemia.
Diz que os portugueses deixaram de se intitular, passaram a auto-intitular-se, que não se proclamam, passaram a autoproclamar-se.
Dizem perda corretamente, mas passaram a dizer perca, com o sentido de perda.
Esta sexta-feira, as palavras vão entrar em combate. Contra as falácias e os erros comuns, às 19h, na Antena 3.
Às vezes apetece dizer coisas certas com palavras erradas.
E está, não percam amanhã Manuel Monteiro, não político, mas sim o linguista, que já veio cá por diversas vezes. Bom, Rita Mente, a nossa convidada.
Deixa convidar o meu César, pá. Eu vou meter aqui a cunha para o meu César.
Quem é o César?
É o que tu disse das escalinadas.
Ah, ok. Como fazer tudo e um par de botas. É o livro de Rita Mendes. Já agora, as pessoas podem adquirir o livro?
Olha, para já, tal como tu dizias que eu sou uma furavidas, é uma edição de autor. Portanto, não fui atrás de nenhuma editora, nem sequer tive tempo, porque eu penso e faço, não é? Sou assim louca.
Ok.
E portanto, é uma edição de autor que foi feita através da Amazon, o que significa que existe um link na Amazon, onde se pode comprar em qualquer lado. Até já tenho pessoas que já me compraram noutros países.
Amazon.es,
até por cima está instalado em espanhol.
Então lá se vai a chiado de editora.
Pois já pá, olha, pronto.
Eu
volto a dizer, tenho que alimentar três filhos. Pronto, mas para além da Amazon, podem ir às minhas redes sociais, Rita Mendes Oficial no Instagram, onde eu tenho o link na bio, ou podem-me pedir a mim mesma, eu já estou habituada a ir aos Correios. Aliás, esta ideia surgiu-me nos Correios, no CTT, onde eu faço os envios para as pessoas. Enquanto forem só 60, 70, 100 livros. Quando forem 6 mil, 60 mil quando isto for aquela loucura, claro. Quando for best-seller atrás de best-seller, tenho que arranjar outra forma. Mas estava-te a dizer que o quê? Perdi-me.
Não sei.
Já sei onde é que se vende. É, sou eu que envio.
Tu que envias. Então, mas deve haver um e-mail ou um endereço.
Não há nada. Existe um link na minha biografia que é um formulário. Eu depois chego a mim e eu depois envio.
Vão lá à Amazon.
Rita, não. No Amazon procuras o nome do livro ou o nome da autora. Rita Mendes, que só tenho lá um livro.
Okay.
E no meu Instagram, na biografia, tem lá aquele Linktree, sabes, onde tem os meus projetos. Tem o livro, tem a minha página da Genesse, que é a tal empresa de network marketing que tem-me dado assim um alavanque de liberdade financeira para fazer isto tudo. E tem a minha loja online, onde eu tenho os tais produtos de beleza e de anti-aging e que, pronto, acaba por ser um bocado da minha vida também. E portanto é aí que se desprocessa.
Eu não sei como é que tu tens tempo para tudo. Já agora, duas mensagens que nos chegaram já.
Sim,
o João a dizer que trocou o carro pela bicicleta. Bem, isto quer dizer
alguma
coisa.
Eu sou o João e uma das coisas que fiz para melhorar a minha vida, não só em termos organizacionais, mas também para me manter mais saudável, foi trocar o carro e o meu commuting por andar de bicicleta, o que me deu uma liberdade enorme, até porque também podemos ir para todo lado de bicicleta, muita gente não sabe isso, mas podemos andar de bicicleta no comboio, etc. E acho que é uma das maneiras mais fáceis de nos libertarmos de tantas horas no carro, no trânsito e à procura de estacionamento. Acho que foi das melhores coisas que eu fiz e não me vejo a voltar atrás.
Olha, sabes porquê que eu me estava a rir, Alvin? Porque eu achei que isto era uma analogia à história do Ferrari e do Twingo.
Ah, sim, mas não era.
Pensei assim, bem, se ele trocou para uma bicicleta que é uma under 18, tipo, foi buscar uma teenager, estás a perceber?
Sim, sim, mas afinal era sério. Nisso. Era de facto aqui uma opinião séria. Os ouvintes são muito sérios aqui na Provaral. O Francisco recorda Alanis Morissette. Será que a Alanis Morissette teve assim também um tema? É bem possível.
Olá, Provaral. Muito boa noite a todos. Boa noite, convidada. Estou a gostar muito, apesar de só ter entrado a meio. E esta conversa da Shakira, eu acho que devem ser feitas músicas sobre traições desde que se inventou a música, não é?
Claro.
Mas uma grande cantora que também fez uma dessas bastante explícita, não podemos esquecer da grande Alanis Morissette. Não sei se já falaram nela, mas se já falaram, volto a reforçar. Um grande abraço.
Ela namorava com aquele ator.
Mas qual era a música? Jagged Little Pill, será? Que era essa?
Não. I'm broke. I'm broke. Pois era, sim.
Okay.
Com aquele ator que faz o. Como é que se chama? Esqueci-me. Que anda com a não sei quem, Beverly. Pronto, não interessa. Esse é Cusquice. Olha, Cusquice àquele programa do AXM que eu fazia.
Ryan quê?
Ryan Gosling.
Reynolds. Ryan Reynolds, estão-me a dizer
Reynolds.
Da produção.
Ah, ok, pronto, é isso mesmo. Pronto.
É esse?
É, ela namorava com ele e sim, acho que aquilo foi na altura assim também feio. Mas acho que hoje em dia já está toda a gente bem.
Claro.
É a maturidade.
Olha, quais são os 10 mendamentos?
Então, os meus depois, exatamente.
Os 10 mendamentos.
Os meus 10 mendamentos que vêm aqui no final do meu Como Fazer Tudo e um par de botas. E acho que é isto que me faz conseguir fazer tanta coisa, não é? Porque há bocado falava alguém aqui do trabalho, da família, do lazer, não é? São várias áreas da nossa vida. Então é, o primeiro é mais vale feito que perfeito. Eu não sou perfeccionista, gosto de fazer as coisas bem feitas, mas há pessoas que não avançam para nada porque não está ali no, não é? Ao poã, e portanto é um dos meus mandamentos, não é? Tem sido uma premissa importante, não é? Senão não tinha tido, por exemplo, os três filhos que tive. Não é? Muitas mulheres procuram o pai ideal, a altura ideal.
E quer isso dizer que os teus filhos não são perfeitos?
Não, quer dizer que tinham que ser estes exatamente. E se eu fosse perfeccionista à procura da vida ideal, okay. Epá, não me enganas, que os filhos, ouve lá, os filhos são os meus, uh-huh. os meus mais que tudo, não é?
Segundo mandamento,
decide ressignificar em vez de dramatizar. Já dramatizei, já fui dramática, já fui drama queen. Hoje em dia acho que tudo tem um porquê e tudo. Pá, mesmo os tropeções que nós damos na vida levam-nos depois, mais cedo ou mais tarde, pá, a endurecer, a amadurecer, a ficar melhores pessoas, etc. Uhum. Portanto, a ideia de que encaminho a minha mente para a certeza de que sou melhor, mais forte e, portanto, é uma filosofia. Uhum. E ironizo com as desgraças. Pá, eu acho que isto é muito fixe. Cada vez mais aprendi. Tu fazes isso desde sempre. Eu acho que. Eu aprendi a ser assim, não era tanto. E o humor e a capacidade de rir de nós próprios faz com que a vida seja mais leve.
Sendo que, não é? Eu conheci-te numa altura, eu não sei se ainda és assim, tu és a miúda a quem acontece tudo em 24 horas.
Sim.
Isso continua?
Continua. Só que agora acho mais piada. Sim. E não exalto tanto a cena. Eu tenho histórias na minha vida que seriam a história da vida de uma pessoa e que eu às vezes nem me lembro, não é?
Conta-me a última história que te aconteceu.
Opa, sei lá, a última história que me aconteceu.
Que tu possas contar, não é? Vê lá.
Que eu possa contar.
Tens o tipo de pessoa que rapidamente deixa. São coisas simples, mas que deixa com alguma frequência a chave dentro de casa.
Sim, sim, sim.
Isso
sim. Olha, ainda ontem, por exemplo, saí de casa com o bebê e trouxe. O meu porta-chaves tem uma Wonder Woman, trouxe um porta-chaves só com a Wonder Woman pendurada e sem a chave do carro. E depois o Gui teve que entrar pela janela.
Inês Lopes Gonçalves, eu estava a contar uma história. Eu não sei se a conto bem, teria que ser ela. Ela tem filhos gêmeos e tudo indica que a da altura ela, o carro fechou com os filhos lá dentro e a chave do carro estava lá dentro.
Também já me aconteceu.
E então era a Inês, com muita calma, a tentar explicar aos seus filhos, que tinham 2 ou 3 anos, como é que poderiam
abrir o carro,
abrir a janela ou a porta para que aquilo se abrisse. E eles, claro, que demoraram muito tempo a perceber, e ela não entrou em pânico, mas sentiu ali uma situação totalmente nova.
Sim, também já nos aconteceu, e depois tivemos que abrir a porta com um cabide. Estávamos perto de uma lavandaria, isto foi há relativamente pouco tempo. Já vou-me lembrar agora, eu vou-me lembrando. Sim. Por exemplo, agora falaste de carro, lembro-me uma vez que fazia a DJ Mendinha, o tal projeto de DJ para crianças. Sim. E ia para o Algarve e tinha acabado de comprar um carro assim em segunda mão, um bocado duvidoso, que era uma carrinha, acho que era uma Polo ou uma Volkswagen mais ou menos antiga. E portanto, era verão e meti-me a caminho sem ter feito aquela revisão do óleo. Então a mãe ali no Alentejo, sozinha. De repente o meu motor começa a deitar fogo, tipo, começa a fumegar. Eu paro, pá, estás a ver? Agora eu tinha duas opções e eu depois tinha que ir mesmo trabalhar, porque precisava daquele dinheiro, não podia dizer não posso ir. Então lembro que falei para o produtor. O produtor ainda me veio buscar, aquela porcaria ainda ficou a fumegar. Ainda foi o mecânico levou o carro lá para Elvas, ou lá, não era Elvas, é bem, whatever.
Sim.
E eu ainda fui tocar nesse dia e animar as tais criancinhas que andavam a batatada umas com as outras, eu a sorrir, toda contente, e a pensar, bem, o meu carro se foi, não é? Pronto, portanto, e vou-me lembrando assim, ou menos.
Deixa-me aqui colocar só duas mensagens e depois acabas com
os mandamentos.
Os mandamentos. Esta é do Emanuel, que diz isto.
Alvin, olá. Rita Mendes. Muito rapidamente, vocês faziam parte de minha agenda televisiva quando seguia diariamente a vossa transmissão do curto-circuito. Eu não perdia nada. E relembro aqui um pequeno episódio quando a Rita Mendes veio cá aos Açores, a São Miguel, e entrou na agência de viagens onde eu trabalhava na altura, enquanto estudava, e preguei-lhe um susto. Ela, acredito que saí debaixo de uma mesa porque estava a orientar papelada, e ela assustou-se dramaticamente.
Oh, meu Deus.
E a partir daí passei ainda a
abraçar. A partir daí fico aí doente até hoje.
Beijinho para ti, Rita, e um abração, Alvin.
Obrigada.
Aí está, era na tua fase de drama queen, hoje já
não
estás.
Nada.
Obrigado por mais um excelente programa. Um bem-aja à convidada. Eu acho que estão a esquecer, ou se calhar já falaram, mas eu não estava a ouvir o programa. Mas existe uma música que foi talvez uma das primeiras músicas que teve mais impacto a nível de mídia, que foi quando a música do Justin Timberlake para Britney Spears, que foi bem, era bem contextualizada acerca da troca dela ou do abandono da relação por parte dela.
Mas como era um homem, né?
Um bom programa.
Como era um homem, se calhar não caiu tão mal. Eu lembro-me que só há pouco tempo, Alvin, é que as mulheres na comédia em Portugal podem dizer asneiras sem achar. Ou seja, não é uma, é uma coisa recente. Hoje em dia as mulheres já, nos últimos anos já.
Há uns anos ficava mal, era?
Há uns anos ficava mal. Acho, pelo menos era um bocadinho o que o público, o que eu escutava através do público. E hoje em dia já começou a ser diferente. Mas os homens podem dizer tudo.
Já estamos a acabar o programa. Deixa-me. Diz mais dois
mendamentos. Anunciar as minhas mudanças ao público. Há quem diga que se deve esconder antes de acontecer. Obriga-me. A produzir, portanto, se eu disser assim, vou ao Alvin, tenho mesmo que ir ao Alvin, senão pronto. Parte logo para a ação, portanto, eu tenho uma ideia e começo a fazê-la. Eu costumo dizer aqui, até é uma frase muito importante para mim, que é: se te é apresentada uma boa oportunidade e não sabes como a fazer, como a executar, entra primeiro nela e depois vais aprendendo. E sei que quando vem bala, tento-me alinhar ao máximo. Isto é muito importante. Comer bem, dormir bem, estar alinhado, porque é assim, quando sabemos que vem aí algo na nossa vida que nós não temos mão, e eu antes não era assim, não é? Antes era muito mais, estragava-me, não é? Na vida, e hoje em dia não dá. Faço viagens no tempo, posso dizer mais duas ou três?
Mais duas.
Faço viagens no tempo, ou seja, muitas vezes volto atrás e outras vezes volto para a frente e penso assim: como é que eu quero estar daqui a 5 anos e, portanto, como é que eu tenho que produzir para estar daqui a 5 anos? Da fama já não me livro, ou seja, quem gosta de mim gosta, quem não gosta não gosta, e, portanto, mais vale fazer tábua rasa e começar a trabalhar para mim e para a minha vida, e pensar que tudo é temporário. Tanto a dor é temporária como a felicidade é temporária, e, portanto, mais vale viver o presente.
E é isto, Rita Mendes, o reencontro muitos anos depois, aqui neste estúdio onde
eu senti-me apresentou... a ser aqui apresentadora da Prova Aulas.
Claro. Foi muito engraçado revermos de novo, Rita. Obrigado por teres vindo.
Só que o estúdio era todo partido e velhote, e agora está espetacular.
Espetacular, não é? Chama-se isto.
É um upgrade.
Modernização. Há um livro da Rita Mendes, se gostaram do que ela disse, por que não? Procurem, chama-se Como Fazer Tudo e um Par de Botas.
Livro, agenda e planner.
É isso tudo.
É isso.
É isso. Até amanhã.
Até amanhã. Beijinhos.
Até amanhã.
Obrigada, adorei.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play O podcast da Prova Oral.